cujo argumento é a melhoria de condições mínimas dos cidadãos. Com tal proposta, o país passará a ter 20 províncias e o número de municípios vai duplicar de 164 para 325. Mas o surgimento de Kasai, Kazembe e Cubango, resultado da repartição de Quando Cubango e Moxico, não reúne consenso. Há vozes da sociedade civil que dizem que não há condições para a criação de novas províncias, defendendo, entre outros, o avanço da proposta de autarquização do país. O governo pensa diferente. Neste África Agora, vamos ouvir a perspectiva de parte dessa sociedade civil. Está a iniciar o nosso África Agora. Estimado internauta, muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amêncio Miguel. Para ouvirmos os argumentos de parte da sociedade civil angolana que discorda com a criação de mais províncias, em instantes conversaremos com Rafael de Moraes, coordenador da SOS Habitat Angola. Rafael de Moraes, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de um assunto que é debate corrente em Angola. Boa tarde.
Boa tarde, sim. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Voz da América. Por favor.
Muito boa tarde, Rafael. Por as condições não permitirem para que tenhamos o Rafael em vídeo, temos a ele hoje aqui no telefone. Comecemos assim, Rafael Marques, ou melhor, Rafael de Moraes, comecemos assim. O que é este SOS Habitat e por que é que tem interesse nesta questão da nova divisão administrativa de Angola?
Portanto, a SOS Habitat é uma associação que foi criada em 2003, com o objetivo de defender o direito da terra e a habitação. Portanto, este ano faz 21 anos e estamos aqui, neste momento, aproveito para homenagear aqui o seu mentor, que é o Sr. Luís Araújo, que faleceu no dia 5 de novembro do ano passado. E ele foi o mentor desta organização. Portanto, a organização é de nível nacional e já defendeu e continua a defender o direito da terra e da habitação em Angola.
E de onde é que vem este vosso interesse em debater a questão da nova divisão administrativa que o Executivo angolano propõe?
A questão da nova divisão administrativa angolana é do nosso interesse porque nós fizemos parte dessa franja de cidadão que também quer ver o bem do país. E, portanto, temos que participar. Enquanto cidadão, temos que participar na vida política, nas decisões, para que tenhamos uma vida melhor. Portanto, a discordância parte de princípio que o balanço feito da gestão administrativa das atuais províncias, dos atuais municípios, é claro que não estão consolidados, que possa permitir de forma positiva, que possa permitir que a província de Moxico, de Quando Cubango, seja dividida tanto em duas províncias, para poder aumentar mais municípios, aumentar mais províncias, porque ainda estamos com dificuldade de poder gerir de forma administrativa, econômica e também política mesmo, dos municípios e das províncias que nós temos. Como se sabe, em 1978, no dia 4 de julho, através do Decreto-Lei número 84/78, fez-se a primeira divisão administrativa da província da Lunda Sul, tanto dividiu-se a Lunda em duas províncias, Lunda Sul e Lunda Norte. Depois também temos, a mais recente divisão administrativa, ocorreu, portanto, em 1980, a 26 de abril do mesmo ano. Isso foi por meio de uma desagregação da província de Luanda. Alguém pode estar a perguntar se houve benefício nessas duas decisões administrativas que ocorreram em 1978 e 1980. Sim, houve. Mas agora o contexto é muito diferente. Estamos a ver que os países democráticos, na sua maioria, têm o pacote autárquico, ou seja, implementam as autarquias nos seus países, e vemos que há aí uma participação ativa do cidadão a nível local, participam na decisão do seu município, participam em todas as atividades do seu município e há claramente um desenvolvimento do seu próprio município. E, então, não esperam exatamente decisões a nível central. E isso está prejudicado de tal forma que os cidadãos encaram que há aqui necessidade de implementarmos a autarquia, uma vez que a nossa Constituição, no seu artigo 248, estabelece os princípios e o sistema de organização das autarquias locais. É claro que já vem na Constituição e também o Presidente da República, o falecido Eduardo Santos, também já falava sobre isso. Agora, depois do Presidente João Lourenço entrar, também fala exatamente sobre a implementação da autarquia, mas não tem data marcada. Primeiro diz que em 2022 iria avançar, agora em 2024, mas sinceramente estamos a ver que 2024 mudou de paradigma, mudou de linguagem e não há exatamente uma verdade daquilo que as pessoas precisam. Então, qual é a importância da divisão política administrativa? É para gerir o que as pessoas, o território, isso nós já temos. O Conde Cubango tem, existe uma província, é uma província, tem seus municípios, mas por que nós não vamos tentar ainda avançar com a autarquia e ver se conseguimos avançar com o desenvolvimento dos municípios, no sentido de poder mais tarde avançar para essa divisão administrativa dessas duas províncias. Na verdade, a província do Moçambique e de Conde Cubango são províncias muito extensas, mas não olhamos isso como uma prioridade neste momento que possa ser urgente. O que é urgente agora é que nós pensamos as autarquias locais, para não permitir que um buraco numa estrada é preciso esperar ordem superior ou ordem do governo central para poder reparar uma estrada. Existe o problema de saneamento básico a nível dos municípios, foi um problema muito sério que os cidadãos locais deveriam muito bem, os empresários a nível dos seus municípios deveriam muito bem resolver esses problemas.
Nós voltamos daqui a pouco a falar dessa questão da criação de autarquias com os chamados meias, os presidentes das câmaras que são eleitos. Mas, Rafael, o governo diz que estas novas províncias irão facilitar o desenvolvimento e vocês, mesmo assim, ficam o pé, acreditam que a outra opção seria a melhor. Naquilo que vocês têm notado nessas províncias, há ou não caminhos para o desenvolvimento no atual cenário?
Foi isso que acabei de dizer, que o balanço que foi feito do atual cenário, falando dos municípios, falando das províncias, existe dificuldades de desenvolvimento. Não há exatamente até desenvolvimento de facto que as pessoas, enquanto cidadão, almejamos, né? Porque nós viajamos em outros países e vimos como é que os municípios e as províncias estão desenvolvidas. Por que isso não? O Cabo Verde, por exemplo, está tão desenvolvido, eles implementam a autarquia, e ali há um sistema diferente de desenvolvimento, há um sistema diferente do cidadão participar na decisão do seu próprio município. Então, há aqui algum elemento que me salta, há aqui algum elemento que o governo continua a olhar, talvez, como uma prioridade, mas para nós, enquanto cidadão, agora não é prioridade. Nós queremos, nós participar da decisão do nosso município, criar assembleias municipais, discutir os problemas do município e também discutir as soluções dos problemas que foram identificados a nível local.
Ainda nessa perspectiva, Rafael, até que ponto vocês, como organizações da sociedade civil, falo neste caso da SOS Habitat e outras organizações, Até que ponto é que vocês apresentam o real sentimento do povo? Por outras palavras, vocês articulam com a população e como?
Nós articulamos com a população através de assembleias comunitárias. Ouvimos exatamente aquilo que é a percepção das pessoas em relação à divisão política administrativa, aquilo que é a percepção das pessoas em relação às autarquias, e vemos que é claro que ali aponta-se claramente de forma positiva que querem participar naquilo que é o desenvolvimento local. Então, é claro, a cidade civil participa de várias maneiras, através de conferências, de assembleias comunitárias, que ali interage com o povo em qualquer momento, em qualquer hora.
Ainda ligado a esta questão que o Rafael diz que fazem articulação com a população nas chamadas bases, e de que forma é que esta articulação também atinge outros patamares, por exemplo, para que o executivo conheça, para que o povo conheça a sua agenda. Naquilo que o Rafael observa a nível dos partidos políticos, não da sociedade civil, acha que quer o MPLA que está no poder, quer os partidos da oposição, tem esta articulação com as bancadas ou basta o deputado ganhar o posto, depois desliga-se do eleitorado?
Bom, o povo tem o seu representante, vamos lá, cada cidadão tem o seu representante na Assembleia Nacional, onde tem se discutido bastante sobre esse assunto ligado ao movimento local. Mas o problema da Assembleia no modelo atual do angolano, fala-se da maioria e da minoria.
Este é o programa África Agora. Estamos à conversa com Rafael de Moraes, que é o coordenador da SOS Habitat em Angola, uma organização que, tal como outras, tem estado a trabalhar para contestar a posição do governo, que é a criação de novas autarquias e novas províncias. Voltamos já à conversa.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o nosso África Agora aqui na Voz da América. Rafael de Moraes, coordenador da SOS Habitat, é o nosso convidado e estamos a conversar sobre a criação de novas províncias em Angola. Uma questão que tem estado no centro do debate político naquele país. Mas antes de voltarmos à conversa com o Rafael de Moraes, vamos deixar aqui algumas indicações para aqueles que nos seguem aqui através do YouTube e também do Facebook, que também podem visitar a página da Voz da América. E uma das notícias que trazemos como destaque hoje é de São Tomé e Príncipe, com a indicação de que o governo acusa o Conselho Superior da Magistratura Judicial de falta de transparência no recrutamento de juízes. Uma notícia que a Voz da América tem estado a destacar nos últimos tempos, porque o governo São Tomense, neste caso, acusou o Conselho da Magistratura Judicial de falta de transparência num concurso de admissão de 8 juízes da primeira instância. Noutras notícias, também na página da Voz da América, temos uma que dá conta que angolanos e moçambicanos entre os mais felizes de África, diz uma organização que estuda a mente humana. Uma notícia que pode acompanhar na página que é www.voaportugues.com. Tal como disse, voltamos agora à conversa com Rafael de Moraes, que é o coordenador da SOS Habitat em Angola. Antes da pausa, Rafael, falávamos desta articulação entre os partidos políticos e o seu eleitorado, havendo uma certa tendência que pode não ser exclusiva, e se for o facto de Angola, de outros países, em que depois da votação não há este contacto habitual com aquele que vota, mas sim serve o martelo da maioria. Neste contexto deste debate sobre a criação de novas províncias e por conseguinte também municípios, sente que mesmo da parte do MPLA pode ter havido esta articulação e se os partidos de oposição também mobilizam o seu eleitorado para contestar tal como vocês contestam? Rafael.
Sim, conforme me escutam muito bem, estão a me escutar
sim,
bem?
Sim, continuando, pode continuar com a sua ideia.
Ok. Conforme eu dizia, que a situação dos partidos políticos, claro que eles interagem com seus militantes através de encontros que têm tido. Por exemplo, amanhã haverá aqui um encontro, a UNITA vai realizar um encontro, o cadastramento dos seus membros. O MPLA também vai realizar uma conferência onde vai poder abordar a questão da ética e outras coisas. Então, eles interagem através desses encontros. Através também dos comitês que são criados a nível da comuna, a nível do bairro, a nível do município. Enfim, eles conseguem interagir com seus militantes. E enquanto nós, sociedade civil, estamos fora daquilo que é o sistema partidário, olhamos para o cidadão comum como um cidadão que deve agir, não olhando pelo partido político, mas olhando pelo país, falar de desenvolvimento. É claramente que há uma diferença. O maior problema é que as discussões que têm havido, por exemplo, no Parlamento, muitas vezes que cai mais para a maioria que tem que aprovar, as leis, tendo em conta o sistema atual do que Angola vive. E isso, na verdade, tem prejudicado, porque se a gente estiver a falar, por exemplo, de questões ligadas às autarquias locais e outras leis que vão beneficiar o cidadão, nós não podemos, enquanto parlamentares, enquanto deputados, não devem olhar para a cor partidária. Devem lutar que haja um consenso no sentido de poder aprovar leis que beneficiam a todos, em vez de criar ciúme a nível do Parlamento, que outro aceita, outro não aceita, e no meio disso tudo está a prejudicar aquilo que é o próprio fim último, que é garantir o bem-estar do cidadão. E a Assembleia Nacional tem um papel muito importante, nós, enquanto cidadão, todos, tanto aqueles militantes do Partido Político, estão todos atentos, sobretudo nessa questão da aprovação das leis das autarquias locais. E isso não pode só ser visto como assunto partidário. É importante que isso são assuntos do cidadão a nível local, assuntos de desenvolvimento local, que afeta a todos, não pode ser visto como um assunto dos partidos políticos.
Rafael, algumas pessoas, incluindo a liderança da oposição, dizem que o partido no poder não quer as autarquias agora por receio de perder o controle. Haverá, de facto, este receio do partido no poder perder o espaço de controle político, uma vez que os municípios, autarquias, podem ser a primeira possibilidade de ter oposição na gestão pública?
Acredita-se que isso. Há medo do partido no poder perder exatamente algum espaço durante a implementação da autarquia. Mas é importante que não se deve, o partido deve aqui recomendar aos partidos políticos que não se deve olhar esse assunto de desenvolvimento local, olhar somente pelos partidos políticos. É claro que quem vai votar, então, o cidadão, ele tem cada partido político tem que criar políticas, tem que criar métodos próprios para poder convencer o cidadão para ele votar. a nível local, nesse caso. Tem que criar condições para poder convencer o cidadão. Então, não pode impedir que as autarquias não sejam realizadas, porque senão vai fazer algum espaço. Mas, no meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. Porque o partido no poder fala sempre que, através do Presidente da República, fala que o Presidente da República em Angola é o responsável máximo do partido, que está a governar o país, e é claro que tem estado a prometer que vai realizar no ano X, no ano Y, mas quando chega a essa altura, não tem acontecido. Por exemplo, agora nós estávamos com a expectativa de que as autarquias iriam acontecer, mas agora o que está na mesa é a divisão política administrativa. Então, isso dá a entender que existe medo, existe receio de se perder alguns passos. Por exemplo, nas eleições passadas de 2022, vimos que a província de Luanda perdeu o governo, o MPLA perdeu a província de Luanda e a UNITA ganhou, praticamente isso talvez poderá criar esse receio, que talvez, por exemplo, a província de Luanda pode cair na mão da oposição, mas é uma recomendação que tenho que fazer para a sociedade civil, onde também estou incluído, que tem que fazer um trabalho muito forte de consciencialização do cidadão, de maneira que não se pode, aquilo que são assuntos importantes do desenvolvimento das pessoas, não se pode olhar pelas cores partidárias. Porque senão, nós cidadãos seremos prejudicados no meio disso tudo.
Rafael, neste momento há 164 municípios, mas com as propostas de duas províncias haverá o dobro, 325. Com base naquilo que falou no início do programa, que é o desenvolvimento local, acha que a alocação de recursos com 325 municípios pode ajudar a desenvolver? Ou melhor, que cenário se adivinha nessa altura, se isso acontecer?
Bom, isso fica muito complicado. Esse balanço que foi feito, os nossos municípios onde nós estamos a viver têm problemas, têm problemas de saneamento básico, problemas de resolução fácil a nível local, que seja resolvido a nível local, mas nós, enquanto cidadão, indagamos administradores, indagamos, por exemplo, as comissões de moradores, e eles sempre nos explicam, não, esse problema tem a ver com o governo central, e, portanto, não podemos mexer isso. E é ali onde está o maior problema. Então, se por acaso não estamos a conseguir até hoje, desde a independência, não está a conseguir desenvolver pelo menos um município. Então, vamos aqui falar, por exemplo, a província de Cabinda, onde tem petróleo, no Zaire, em Lundas, onde tem diamantes. Nós estamos a ver pelo menos um município de referência desenvolvido. E quanto mais aumentar mais municípios, o que nós temos, não estamos a conseguir. Será que ao aumentar vamos conseguir resolver esse problema? É ali onde está o nosso receio. Ninguém está contra a divisão política administrativa, mas o que nós queremos é que se crie primeiro condições de desenvolvimento daqueles municípios que já existem, para depois avançarmos para os outros.
E o Rafael acredita que com estas vozes da sociedade civil, juntando a sua, poderá esta proposta do governo falhar?
Fica, não me recordo muito bem que houve discussões várias vezes sobre várias propostas, mas no fundo o Parlamento passa, para da maioria que lá existe, e quando o MPLA decide que vai passar. Portanto, talvez uma ou outra opinião poderá ser acolhida, mas se vai passar, não tem como.
E Rafael, deixando um pouco a questão da criação de novas províncias, mas indo a uma questão que está ligada a isso e tem a ver também com o vosso principal trabalho como SOS Habitat. Vocês estão muito conhecidos na defesa da posse da terra. A terra é do povo, diz a lei. De algum tempo a esta parte, há um relativo silêncio ou não se fala muito naquilo que vocês têm feito para a defesa da terra a favor do povo. E será que isso significa que já não há mais problemas ou a crise que se vive também afeta essa questão?
Bom, acho que daquilo que é o nosso trabalho, que depois da Berta Terra e Habitação, com essa nova divisão administrativa não vai mudar nada, porque as pessoas são as mesmas, os territórios são os mesmos. O que vai mudar são os nomes de alguns territórios em termos de município e também província. O que vai mudar? Mas os problemas são os mesmos que nós sempre defendemos. O problema do direito à terra e habitação em Angola é um caso muito... É um desafio que nós temos e que nós temos travado. Mas nos últimos tempos, vimos que diminuiu bastante depois da entrada do presidente João Lourenço, e com a implementação da luta contra a corrupção e também com o desaparecimento exatamente do dólar em Angola. E isso travou de tal maneira aqueles detentores financeiros que exatamente usurpavam as terras das pessoas e também mandavam demolir em nome do Estado, mandavam demolir em comunidades, casas de famílias, e colocavam essas famílias no relento, sem contudo cumprir com aqueles pontos legais. Hoje estamos a ver vários edifícios e terras abandonadas, porque não há dinheiro para poder avançar. Não adianta poder avançar. Praticamente a mama secou, deixou de ferrar o leite, e ali a situação ficou parada. Temos ali muitos lugares, casas sobretudo, que nos últimos tempos nós temos estado a apelar ao governo para se entregar esses edifícios, essas vivendas que estão abandonadas, receber das mãos desse indivíduo, uma vez que já está identificado que é um produto, é resultado de um produto ilícito, deve entregar às famílias que estão relentes, elas próprias com seus meios vão poder terminar o curso. Vão poder terminar a obra, e ali talvez puderem criar essas condições de forma digna. Portanto, esta situação diminuiu um pouco, e graças a essa postura, talvez da luta contra a corrupção, sobretudo também a questão dos dólares que desapareceu em Angola.
Já agora, marcando o ponto final do nosso programa, de que situações vocês se orgulham de ter resolvido em relação a esta posse de terra? Temos um minuto, Rafael.
Desculpe, não escutei bem a pergunta.
Eu dizia que está a marcar o ponto final e por um minuto queria pedir ao Rafael para partilhar conosco, com a nossa audiência, alguma situação que se orgulha de ter resolvido nesta questão de disputa de terra.
Ok. Portanto, o que eu preciso ver resolvido são as famílias que se encontram neste momento relento ao nível do país, porque Angola nos últimos dias está a chover muito e essas famílias estão a passar uma situação muito difícil. Falo aqui, por exemplo, as famílias de Tido, nas zonas de Zango, no município de Viana, também no município de Luanda, falo aqui da Areia Branca, também na Tissama tem famílias que estão orlando, no Colombo 25 tem famílias que não estão a ser permitido que elas próprias desenvolvem a sua habitação, porque estão no lugar do Estado, que é da zona econômica especial já há mais de 15 anos. Portanto, espero que este problema seja resolvido, porque, afinal de contas, o fim último do Estado é garantir o bem-estar da população.
Rafael de Moraes, muito obrigado por estes minutos de conversa e esperamos conversar consigo em próximas ocasiões.
Muito obrigado.
Obrigado, Rafael de Moraes. Falamos hoje sobre a criação de novas províncias em Angola para perceber parte do que a sociedade civil recusa desta proposta do governo de Angola. O programa África Agora volta para a semana. Convido-o a continuar ligado à Voz da América em www.voaportuguês.com. Também siga as nossas páginas do Facebook, do Instagram, do X e do YouTube. É bastante para estar a escrever voaportuguês.com. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. Um forte candando de Bárbara Ferreira Santos e de mim, Amancio Miguel. Para a semana, aqui estaremos.
Olá, ouvintes.